Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com os restantes pontos da agenda. Presumo que será uma interpelação à mesa ou algo parecido. Enfim, tem a palavra a senhora deputada Sónia Sobrecinha.
Sim, senhor presidente, muito obrigada. Eu gostava de fazer só ao senhor presidente e apelando também à compreensão dos colegas e das colegas, se seria possível passar o ponto 6 para o ponto 3, porque eu teria mesmo que sair daqui a bocadinho e como sou eu que tenho a responsabilidade do PS neste ponto, se não causasse nenhum incómodo a outra pessoa, seria muito útil para a minha gestão, pedindo desculpa por este pedido tão egoísta.
Consideram-se aprovadas nos termos tradicionais. Ponto seguinte é a distribuição para a elaboração de parecer da proposta de lei 320-12 do Governo, que regula a disponibilização e utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. Cabe ao CDS elaborar relatório? Com certeza, com certeza. Eu julgo que não está ainda agendado este diploma, não? Está para quando? 15 dias depois. Então peço desculpa pelo meu lado.
15 de maio,
não é? Mas de qualquer modo, em termos de relatório, está ainda com, enfim, com um prazo muito razoável, não é? Ponto seguinte é um relatório do deputado Virgílio Macedo, mas hoje, que a semana passada adiamos porque não estava o Bloco de Esquerda. Hoje não está nem ele nem o Bloco de Esquerda neste momento, mas de qualquer modo este não está agendado. Então talvez possamos adiar, não é? Não estando nem o relator, nem o partido proponente, acho que, e não havendo a pressão aqui de nenhuma urgência de agendamento. Ponto seguinte, este sim tem urgência, porque está agendado para amanhã, apreciação do parecer sobre a proposta de lei 316-12 do Governo, que aprova o novo regime especial aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, a partir de 1 de janeiro de 2015. Senhor deputado Hugo Velosa. Temos aqui o nosso.
Já ligou, obrigado, é falta de jeito. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Esta proposta de lei 316/12, que eu elaborei o relatório, é um relatório sucinto, mas penso que elucidativo sobre aquilo que se pretende com esta proposta de lei. Que, no fundo, é a aprovação de um regime especial fiscal aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira a partir de 1 de janeiro de 2015. Convém, a partir de 1 de janeiro, as entidades que se licenciassem, entidades, empresas, que se licenciarem após 1 de janeiro de 2015, e já vamos em abril, gozariam deste regime. O que quer dizer que o quarto regime não existia ainda para as novas empresas. Portanto, isto é o que é para aplicar às empresas que requeiram a sua integração na Zona Franca da Madeira com esse regime fiscal especial a partir de 1 de janeiro de 2015. Portanto, eu no relatório penso que não vale a pena aqui expor, faço uma resenha histórica daquilo que tem sido a Zona Franca da Madeira, nomeadamente os três regimes anteriores e as questões que se punham, que foi criada em 1980, pelo Decreto-Lei 580, com os objetivos que constam desse Decreto-Lei e que depois foram vendo aprovados regimes especiais, nomeadamente retirando-se à Zona Franca da Madeira, isso não está no relatório, há importância numa área que é a área financeira, portanto a Zona Franca da Madeira, conforme consta desta legislação proposta e de legislação anterior, é para ser aplicada a empresas na área industrial, de serviços e outras, vem especificado nesta proposta de lei, e que já vem do anterior, não havendo aí nenhuma alteração especial. Portanto, essa resenha histórica está feita, e o que se passava agora é que o quarto regime, que era o regime aplicável às novas, como já disse, que se licenciarem a partir de 1 de janeiro de 2015, não tinha regime aplicável. Daí que se tenha posto a questão à União Europeia, que tem competência nesta matéria, visto que se trata de ajudas de Estado, e sendo ajudas de Estado, para ter vigência na lei nacional, é necessário haver essa autorização da Comissão Europeia, coisa que aconteceu, e aquilo que no fundo estamos aqui a tratar é de transpor para o direito interno, através dos Estatutos de Benefícios Fiscais, aquilo que já foi aprovado pela Comissão Europeia no âmbito das ajudas de Estado à região autónoma da Madeira, na Zona Franca. No essencial, há aspectos que se mantêm do regime anterior, mantém a tributação dos rendimentos em sede IRC à taxa de 5%, taxa que era já aplicável nos anos 2013 a 2020 no regime em vigor. Essa taxa tem vindo a subir, portanto, tem vindo a subir desde o primeiro regime e agora fixou-se nesta taxa de 5%. Prevê uma medida de natureza idêntica à da limitação da matéria coletável por plafons, que era o que já vinha do regime anterior, e mantém uma dedução à coleta de IRC de 50%, desde cumpridas duas de cinco condições, este é o aspecto mais importante, direi eu, do novo regime, duas de cinco condições, que é contribuir para a modernização da economia regional através da inovação tecnológica de produtos e de processos de fabrico ou de modelo de negócio. Portanto, há cinco condições, vou dizer quais: contribuir para a diversificação da economia regional através do exercício de novas atividades de elevado valor acrescentado, promover a contratação de recursos humanos altamente qualificados, contribuir para a melhoria de condições ambientais, criar pelo menos 15 postos de trabalho que devem ser mantidos durante um período mínimo de 5 anos. Portanto, se duas destas condições se verificarem, o regime é integralmente aplicável às novas empresas que licenciem na região autónoma, na Zona Franca da Madeira. O novo regime também introduz, este é também uma novidade, limites máximos anuais aos benefícios fiscais em função do valor acrescentado bruto das atividades desenvolvidas pelas entidades beneficiárias em 20,1%, ou dos custos anuais de mão de obra em 30,1%, portanto são os limites máximos anuais aos benefícios fiscais, ou do volume anual de negócios em 15,1%. Ainda prevê, também esta é uma matéria nova, incentivos fiscais a sócios e acionistas em empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira, com exclusão da distribuição de lucros e outros rendimentos a entidades com sedes em paraísos fiscais. Isto é uma nota um pouco só para diferenciar a Zona Franca da Madeira dos chamados paraísos fiscais, que é uma coisa que muitas vezes alguém pretende equiparar. Há uma coisa, é bom que se diga, que toda a fiscalização deste regime fica a cabo da autoridade tributária aduaneira, portanto é um regime que está enquadrado no sistema nacional fiscal, obviamente, como não podia deixar de ser, mas que demonstra, já não sendo aqui de invocar a questão da fiscalização do Banco de Portugal, praticamente os serviços financeiros desapareceram da Zona Franca da Madeira. Eu decidi, além de fazer esta exposição, dar uma opinião do relator. Acho que é das primeiras vezes que faço no Parlamento, mas como é um direito, tenho o direito de o fazer. E vou aqui transcrever a opinião que dou. E é uma opinião que dou no intuito, sobretudo, de que que o Parlamento, a Assembleia da República, tenha conhecimento de alguns dados que eu considero fundamentais relacionados com a Zona Franca da Madeira, com o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que é quem gera a Zona Franca da Madeira, que são fundamentalmente os seguintes. Em 31 de dezembro de 2014 havia 2.193 empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira e, sobretudo, esta que é uma matéria de grande futuro para a Zona Franca e para o Centro Internacional de Negócios, que é o registro de navios, o registro de mar, que neste momento, face a uma política muito agressiva do Centro Internacional de Negócios da Madeira, já tem 325 entidades proprietárias de navios registadas no registro de mar. O capital social total das empresas registadas na Zona Franca da Madeira corresponde a 5.180.979.377 euros. Em 2013, dados do Banco de Portugal, o investimento direto estrangeiro no Centro Internacional de Negócios da Madeira, beneficiários deste regime da Zona Franca, tinha um valor líquido de 277 milhões de euros, portanto o IDE, que corresponde a 12% do IDE total de Portugal. Segundo os últimos dados conhecidos, o Centro Internacional de Negócios da Madeira gerou 2.929 empregos, estamos a falar de dados de 2013, porque ainda não tenho dados de 2014, e 3.387 registro de empregos no chamado registro de mar. A receita fiscal de 2014, essa sim já contabilizada, foi de 119.543.830,37 euros, praticamente 120 milhões de euros. O que numa economia, como a economia regional, que é uma economia que tem um PIB de 5 mil milhões ou coisa assim do género, obviamente, e face às despesas que tem, é uma receita significativa. Portanto, aquilo que eu digo na opinião pessoal é que é crucial para a região autónoma da Madeira e para o país que efetivamente este novo regime seja aprovado para, digamos, um incentivo de novas empresas se licenciarem na Zona Franca da Madeira. Ah, e acabo, termino dizendo que está em condições de subir a plenário, que são as conclusões, como é normal e habitual. Peço desculpa ter demorado um pouco mais de tempo.
Ora, essa, Sr. Deputado, é sempre um gosto tê-lo por aqui nesta comissão que tantos anos integrou e integra aqui, mas com menor assiduidade nesta legislatura. Está apresentado o relatório, quer na componente procedimental, quer na componente de opinião do relator, está em discussão. Não registro. Sr. Deputado.
Saudamos o relator e guardamos a nossa posição para o debate em plenário que se vai realizar amanhã.
Não registro. Sr. Deputado Paulo Sá. Plenário é amanhã, é dia 30, é amanhã hoje. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por saudar o Sr. Deputado Relator Hugo Velosa, dizer que relativamente ao parecer ela é objetivo, não temos nada a opor, mas relativamente à opinião do autor do parecer, que tem todo o direito de incluir aqui, embora nunca o tenha feito anteriormente, como disse, apresenta um conjunto de dados muito interessantes e refere em particular que o Centro Nacional de Negócios da Madeira tinha 193 empresas licenciadas. Pergunto-lhe se não tem dados relativos ao número destas empresas que não têm qualquer trabalhador, nem instalações físicas e apenas têm uma morada postal. Mas não estou a sugerir que inclua. Lhe pergunto se tem os elementos, dispõe tantos elementos, também dispõe desses, porque teria curiosidade em saber esses elementos. Eu não tenho os dados concretos de lhe perguntar. Mas, de qualquer maneira, relativamente à parte do parecer que votamos, que é tudo menos a opinião do relator, não temos nada a objetar e votaremos favoravelmente.
Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Senhor Presidente, muito brevemente, apenas para felicitar o Senhor Deputado Relator pela elaboração do relatório e também pela explanação útil que aqui nos deixou. Obrigada.
Obrigado. Devolvi a palavra ao Senhor Deputado Relator. Para além das saudações a que me associo, houve pelo menos uma questão, não?
É eu não consigo ligar. Bom, já consegui. Não, eu poderei dizer, obviamente, que eu sei que há empresas que não têm, digamos assim, trabalhadores ao seu serviço, mas terão sempre, do ponto de vista administrativo, sempre alguém instalado. Agora, dentro daquilo que para o Partido Comunista tem sido sempre fundamental nesta discussão sobre a Zona Franca da Madeira, é verdade que nós gostaríamos que gerasse mais empregos. Quando eu falei em quase 3 mil, efetivamente, perante o volume de negócios, o capital social que está em causa, deveria de haver mais, mas eu penso que essa será sempre uma meta a atingir. Por isso é que eu disse já agora, só para terminar, que nos critérios, não é obrigatório o critério, mas isso é o que tem sido decidido na Comissão Europeia, nas negociações que tem havido com o Governo português. Não são só necessários dois critérios. Não sei se já reparou. Portanto, um deles é efetivamente o número de trabalhadores que as empresas, mas nem sempre são necessários cumprir com todos os critérios. Portanto, era essa a resposta que eu tinha para dar.
Obrigado, Sr. Deputado, quer pelo relatório, quer pelos esclarecimentos, entretanto, prestados. Vamos votar o relatório, que é, como sabemos, é essa parte que é suscetível de avaliação pela Comissão. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade e, cumprimentando o Sr. Deputado Hugo Velosa, e amanhã será discutido em plenário conforme agendado. Ponto seguinte, confirmamos aqui o adiamento, não é? Foi levantada há pouco, foi dada há pouco essa nota por parte dos proponentes na sequência do pedido de antecipação da deputada Sónia Fertuzinhos. O ponto 7 é um requerimento do PS para audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre o processo dos trabalhadores colocados em situação de requalificação. O PS pretende apresentar o requerimento? Senhora deputada Catarina Marcelino, tem a palavra. Pede o adiamento, mas mesmo assim pretende apresentar? Então tem a palavra, senhora deputada. O senhor deputado Duarte Pacheco está apenas fundando-se e
pagou. Eu queria apenas referir o seguinte: nós fazemos a apresentação deste requerimento porque, como sabem, no dia 1 de abril a maioria chumbou a vinda do INA a esta comissão, alegando que a responsabilidade política era do Sr. Secretário de Estado, razão pela qual nós hoje apresentávamos este requerimento para ouvir o Sr. Secretário de Estado. Mas também quero referir aqui, e sendo o adiamento feito, poderemos apresentar posteriormente o requerimento. Contudo, queria aqui referir o seguinte, porque me parece importante que fique em ata, que para além deste requerimento para ouvir o Sr. Secretário de Estado e na sequência do chumbo do INA, o Partido Socialista apresentou requerimentos nas comissões onde as áreas de intervenção são áreas onde nós sabemos que há processos de requalificação terminados, processos de requalificação em curso ou processos de requalificação ou a intenção de processos de requalificação. E fizemos porque parece-nos que a Assembleia da República tem o dever e o direito de ser informada sobre estes processos para poder fazer para poder cumprir uma das funções principais que lhe compete, que é a função de fiscalização da atividade do Governo, que nos está a ser negada e impedida, porque não nos está a ser permitido ouvir quem tem informação sobre estas matérias. E deixar aqui também claro que ontem todos os requerimentos nesta área foram chumbados, todos os pedidos para ouvir membros do Governo sobre requalificação foram chumbados, e hoje já é a terceira comissão onde é pedido um adiamento de um requerimento sobre esta matéria. Portanto, é claramente hoje uma estratégia do PSD, que não quer, mais uma vez, discutir e tornar possível o Partido Socialista e os outros partidos, porque não é uma questão do Partido Socialista, é uma questão da Assembleia, ouvir as entidades, os parceiros, os membros do Governo que têm conhecimento sobre esta situação.
Bom, está apresentado o requerimento, ele pode ser discutido, de qualquer modo foi dado informalmente, não pedindo. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo confirma o pedido de adiamento da votação.
Sim.
É um direito regimental que nós temos seguido nesta comissão e, portanto, prosseguiremos com o debate na próxima semana. Há uma questão, não sei... Não sei se a senhora deputada Catarina Marcelino nos vai... Não tem de ser deliberada também aqui, pode ser considerada até na ponderação da próxima semana. A senhora deputada Catarina Marcelino foi, entretanto, designada como coordenadora de um grupo de trabalho sobre um diploma que está em apreciação na especialidade, sobre o regime de trabalho, designadamente o regime de meia jornada de trabalho. Não, não tenho aqui a referência, mas é esse o tema, não é? Relativamente a esse diploma, foi acordada a realização de audições às estruturas sindicais e ao Governo. A senhora deputada, que entretanto foi designada pelo Partido Socialista como coordenadora, colocou uma questão de se a audição do secretário de Estado da Administração Pública seria feita em grupo de trabalho ou em plenário de comissão, dado que não há precedente da audição de membros de Governo em grupo de trabalho. Bom, a comissão é soberana, não é? A comissão é soberana, eu disse que não tinha uma resposta, confirmava a inexistência de precedente. Se o que eu disse foi, se este requerimento fosse aprovado, este aqui, mas não foi, foi adiado, não é? E, portanto, a questão mantém-se. Uma hipótese seria fazer uma audição em que, fala no fundo, com duas rondas, uma sobre cada tema, não é? De qualquer modo, as audições sindicais ainda não estão marcadas, não é? E, portanto, a do secretário de Estado será sempre depois, será sempre no final. Nós temos esta questão. Portanto, nós para a semana pedia-lhes a todos que pensassem um pouco sobre o assunto e nós para a semana deliberávamos. É assim, senhora deputada? Muito bem. Então, deliberaremos também sobre esse tema em que está aprovada a audição do secretário de Estado, pelo menos sobre esse, se é feita em grupo de trabalho ou se é feita aqui em plenário de comissão. Passemos ao ponto seguinte. Relatório sobre a proposta de diretiva do Conselho Europeu que altera uma diretiva sobre troca automática de informação obrigatória e do domínio da fiscalidade. É a relatora, a senhora deputada Elsa Cordeiro. Tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. O meu relatório, além de factual, é bastante sintético. Isto trata-se de uma alteração à diretiva de 2011, número 16, no que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade, ou seja, e concretamente, passa a ser exigido aos Estados-membros essa troca automática de informação, uma vez que constatou-se, através de vários grupos de trabalho, que isso não estava a acontecer. Também esta iniciativa atualiza as regras constantes na mesma diretiva, respeitando-se ao retorno de informação, às modalidades práticas para a troca de informação e à avaliação da cooperação administrativa, de forma a torná-las extensíveis à troca automática de informações sobre os acordos fiscais prévios, transfronteiras e acordos prévios de preços de transferência. Basicamente é isto que se trata esta diretiva. Quanto ao princípio da subsidiariedade, a presente iniciativa baseia-se no artigo 115 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, na medida em que essa harmonização seja necessária para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno e para evitar as distorções de concorrência. Por isso, cumpre-se o princípio da subsidiariedade, em virtude da presente iniciativa, pretender assegurar que todos os Estados-membros disponham de informações suficientes sobre acordos fiscais prévios de preços de transferência e, por conseguinte, não pode ser suficientemente realizada através de uma ação não coordenada, delineada por cada um dos Estados-membros. Quanto à minha opinião, reservo a mesma para um eventual debate. Nas conclusões, conclui-se, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública conclui que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, a análise da presente iniciativa não suscita qualquer questões que implica posterior acompanhamento e a Comissão de Orçamento e Finanças dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo a mesma ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Está em discussão. Não registo pedidos de palavra, mas também neste momento não registo quórum adequado para que possamos votar o relatório. Se faltam... Talvez se possa... O ponto seguinte julgo que terá de ser adiado. Não, o deputado Ivo Oliveira não está.
Eu posso apresentar o relatório.
Então vamos aguardar se vamos aguardar para que se criem condições de votação e depois passarmos a esse ponto. Bom, acho que temos condições de votação neste momento. Vamos então votar o relatório da senhora deputada Elsa Cordeiro. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? A favor? Portanto, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Galão, o ponto seguinte é um relatório relativo a uma comunicação da Comissão ao Parlamento sobre transparência fiscal para combater a evasão e a elisão fiscais. Cabe ao Sr. Deputado Ivo Oliveira, que está, julgo que, ausente em trabalho parlamentar. Sr. Deputado, não há oposição a que o Sr. Deputado João Galamba apresente o relatório? Não? Sr. Deputado João Galamba, tem a palavra.
Vou ser muito breve. O relatório é factual sobre iniciativas da Comissão no âmbito de princípios e recomendações comuns para combater a fraude e a elisão fiscal. É obviamente que é sempre um passo importante, mas não toca no fundamental, que é a harmonização das regras de tributação, da base de tributação e sobretudo, evitar algo que é destrutivo do ponto de vista quer orçamental, quer da coesão interna da União Europeia, que é a concorrência fiscal, que tem como consequência imediata a erosão da base fiscal dos Estados, a redução da tributação das empresas e, no final, isto tudo acaba por recair sobre trabalhadores, consumidores, que são quem tem que, fundamentalmente, pagar a diferença. Este não se coloca a questão do princípio de subsidiariedade e pronto, penso que o relatório é factual.
Senhores deputados, está em discussão. Senhora deputada Vera Rodrigues.
Senhor Presidente, muito obrigada. Nós tivemos a oportunidade de analisar o relatório, de facto ele é factual, não há nada que tenhamos a opor e, portanto, apenas para felicitar o senhor deputado, ou que transmita ao senhor deputado, pela elaboração do relatório. Obrigada.
Não existindo outros pedidos de palavra, vamos também votar este relatório. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. O relatório seguinte é do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que esteve, já ouvi aqui na comissão, mas neste momento... eu aqui neste tenho a indicação que haveria um prazo 30 de abril, mas este é um prazo inultrapassável ou não? Não, então talvez possamos adiar, se o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, se a Comissão não se opuser, portanto, nós posso fazer uma apresentação muito sucinta, se não suscitar questões, digamos
assim. O mesmo
assim,
princípio, no âmbito não havendo oposição. Não vejo, da redação, não vejo manifestação da oposição. Tem a palavra, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado relator e também o deputado Cristóvão Crespo, que apresentou. Relativamente à forma da apresentação, nós temos aqui uma objeção. A forma utilizada para expressar determinadas posições foram assumidas pelo governo português e é dito Portugal em vez do governo português. Por exemplo, na página 7, na secção União Bancária. Diz, Portugal considera que os progressos obtidos nos últimos 2 anos na construção da bancária têm contribuído por aí fora. Na realidade, no relatório, que é o relatório do Governo, o Governo considera isto, e é legítimo que considere, mesmo discordando nós da opinião do Governo. Mas pôr Portugal não é a mesma coisa que para o Governo português. Tem uma abrangência que, por exemplo, nós não podemos subscrever. Isto depois aparece na página seguinte, na página 9. Portugal apoia todas as iniciativas tendentes à criação do mercado de capitais. Provavelmente é a opinião do Governo. O Governo apoia e batalha nesse sentido. Um pouco acima, Portugal continua a pugnar pela necessidade de serem criados mecanismos. Na página 11, Portugal defendeu... Há uma formulação aqui
que é muito mais abrangente do que aquela que se encontra no relatório apresentado pelo Governo. O Governo apresenta um relatório extenso, mais de 400 páginas, em que apresenta a sua opinião sobre o processo de integração e de participação de Portugal na construção europeia, apresenta o seu ponto de vista e o relatório, transmitindo aquilo que está no relatório do Governo, este parecer, utiliza em alguns pontos formulações que são muito mais abrangentes do que a opinião do próprio Governo, dizendo Portugal defende, Portugal considera, quando na realidade é a opinião do Governo que está aqui a ser transmitida. Portanto, nós discordamos desta forma de apresentar e sugerimos que se pudesse substituir estas expressões onde Portugal afirma, Portugal defende, Portugal considera, que o Governo português. Relativamente ao restante parecer, parece-nos que ele é objetivo naquilo que coloca aqui. Há sempre aquela questão que já foi abordada em anteriores discussões destes relatórios, sendo este relatório muito extenso, como disse, mais de 400 páginas, qualquer deputado relator, qualquer de qualquer partido, e também como o PCP apresentar um relatório numa outra comissão, se depara com o problema de, naquilo tudo, selecionar as opiniões do Governo, que são transmitidas no Governo, e essa seleção acaba sempre por refletir a opinião do deputado-relator sobre aquelas matérias, dando mais destaque a umas, menos destaque a outras. Também temos defendido aqui, já em ocasiões anteriores, sobre este relatório, não nos parece que faça muito sentido as comissões, todas as comissões, e esta em particular, fazerem relatórios de um relatório. Entendemos que fazia mais sentido que o Governo apresentasse o seu relatório e que ele pudesse ser discutido do ponto de vista político, num enquadramento que poderia ser numa sessão plenária, uns minutos a cada grupo parlamentar, para do ponto de vista político refletirem e darem a sua opinião crítica relativamente à opinião do Governo, caso ela seja crítica, e expressarem as suas opiniões, do que fazermos em todas as comissões, como está a ocorrer atualmente, relatórios dos relatórios, com o problema de cada deputado tendo que cingir isto a um conjunto reduzido de páginas, seleciona aquilo que considera mais importante, destaca umas coisas, esquece outras, e isto depois acaba sempre, mesmo que inconscientemente, não deliberadamente, refletir a opinião que o deputado relator tem sobre a matéria em discussão. Nesse sentido, tal como fizemos no ano anterior, tirando esta parte, este comentário que fiz relativamente a Portugal, ao Governo de Portugal em vez de Portugal, gostaríamos, não tendo objeções relativamente à forma que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira elaborou o relatório, louvando o seu esforço, sinalizar a nossa discordância relativamente ao relatório que é apresentado pelo Governo, porque é o único âmbito em que isto é discutido, não haverá outro, sinalizando essa discordância com uma abstenção. Uma abstenção não relativamente ao relatório, mas relativamente a este relatório, a este parecer, mas relativamente ao relatório e às posições assumidas pelo Governo naquele extenso documento. E isto não é uma desvalorização do trabalho do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, é apenas a nossa forma, como fizemos em anos anteriores, de manifestar, sinalizar a nossa discordância relativamente ao que está no relatório do Governo, em matérias que são conhecidas, as nossas profundas divergências relativamente à União Económica e Monetária, relativamente aos mercados financeiros, relativamente à fiscalidade. Portanto, faremos esse voto de abstenção com este objetivo. Gostaria mesmo assim de enfatizar esta questão, se fosse possível no relatório substituir o Governo de Portugal ou o Governo português por Portugal, penso que seria mais neutro, mais objetivo, mais rigoroso do que esta formulação que aqui está, que nos engloba a todos e nos vincula a todos a uma posição que podemos concordar ou discordar, e em muitas questões nós discordamos, aceitando que outros complementares possam concordar. Mas penso que era mais objetivo, mais rigoroso, que se pudesse utilizar esta formulação o Governo de Portugal ou o Governo português em vez de Portugal.
Não registo outros pedidos de palavra. Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Designadamente sobre esta questão, sim, e sobre as que entender, não é?
Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Sá, eu penso que, de alguma forma, portanto, a parte final da sua intervenção, digamos, esvazia aquilo que é a ideia do Sr. Deputado. Porque, de facto, até se nós virmos o título da iniciativa, portanto, Portugal nem a União Europeia. Aliás, o Sr. Deputado referiu o Portugal das páginas 7 e 9, mas não referi, por exemplo, o Portugal da página 8. Portugal votou contra. Portanto, nós quando estamos a falar, digamos assim, a este nível, é o relatório do Governo, portanto, é Portugal, portanto, na União Europeia somos Portugal, portanto, não somos o governo de Portugal, somos Portugal, portanto, é o país, é Portugal, portanto, quando o país toma posições no seio da União Europeia, não toma em nome deste governo, toma em nome dos governos que passaram e dos governos que andam de vir a seguir, portanto, é o país, é Portugal, portanto, eu penso que é mais abrangente, digamos assim, e faz mais sentido a expressão de Portugal enquanto país no seio da União Europeia, porque isto não é propriamente um relatório de uma atividade, de uma iniciativa para ser aplicada ao país, é a análise face ao exterior, portanto, do país, portanto, e aí é Portugal claramente e não qualquer governo este ou um próximo, portanto, ou um passado.
João Galaba.
Era só para dizer que neste aspecto o Partido Socialista concorda com o PCP e deve ser o governo de Portugal e não Portugal. Portugal não faz, não tem relações com terceiros, quem tem são governos, Estado, representantes e, portanto, essa retificação é uma retificação correta, não muda nada ao sentido do relatório e torna todos os partidos que possam ter interpretações diferentes daqueles que o governo atual tem sobre determinadas matérias, eu acho que faz todo sentido mudar para o governo de Portugal em vez de Portugal.
Paulo Sá.
Só uma réplica àquilo que fez o professor deputado Cristóvão Crespo, relativamente à página 8. Na página 8 não fizemos nenhum comentário, porque o que está aqui é Portugal votou. Quando se diz a expressão Portugal votou, é quem nesse momento representa Portugal, expressa o voto do país. É diferente dizer, e concordará de certeza comigo, penso eu, dizer que Portugal considera que os progressos obtidos nos últimos 10 anos na construção da bancária têm contribuído. É diferente quando se diz que o governo, o Portugal votou, percebes perfeitamente que é através dos seus representantes nesses órgãos. Quando se diz que Portugal considera que uma determinada medida é positiva, é muito mais abrangente do que dizer o governo português concorda que. E, portanto, nós não, eu na intervenção inicial não referi a página 8, propositadamente estava identificado, mas não temos referido a outros que pensamos que há aí um sentido diferente. De qualquer maneira, é uma opinião divergente daquela que o Sr. Deputado expressou e tem todo o direito a considerar que deve ser assim. Nós mantemos o que dissemos, consideramos que não devia ser Portugal, devia ser, naquelas instâncias que referimos, não na página 8, nas restantes, o governo português. Considera o governo português apoio, o governo português pretende.
Bom, Srs. Deputados, aqui um voltar a um tema que julgo há um ano atrás foi aqui refletido. Eu também tenho, do ponto de vista substantivo, neste caso, a maior dúvida sobre a razoabilidade de um relatório, sobre um relatório que é elaborado anualmente pelo Governo, sobre o processo a participação de Portugal no processo de construção europeia e, designadamente, a circunstância de as várias comissões produzirem relatórios sobre o mesmo. Só que eu julgo que, neste caso, nós julgo que alertámos há um ano atrás a Comissão de Assuntos Europeus para a matéria. Estamos a cumprir a lei. É a Lei 21/2012 que estabelece as regras de acompanhamento pela Assembleia da República do processo de construção da União Europeia e é aí que se diz, no artigo 5º, número 4, que o Governo apresenta à Assembleia da República um relatório. Enfim, eu diria que aí tudo bem, o Governo estará a cumprir. Eu acho que poderíamos fazer um pouco melhor, apesar de tudo, na aplicação do 7º número 2. O artigo 7º número 2 diz, sempre que tal seja solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus ou por iniciativa própria, as outras comissões parlamentares emitem relatórios. Eu acho que neste caso seria mais adequado a Comissão de Assuntos Europeus refletir, na sua competência própria, refletir a posição do Parlamento sobre a matéria. Não há aqui uma questão específica. Ou se houvesse, nós poderíamos tomar a iniciativa de nos pronunciarmos, porque a lei também o faculta. E neste caso, a Comissão de Assuntos Europeus pediu que nos pronunciássemos e é isso que estamos a corresponder. Podemos pôr à votação? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor do PSD, PS, CDS, abstenção do PCP. Bem, o ponto seguinte não tem desenvolvimentos significativos, não é? Portanto, continuamos a aguardar as propostas dos partidos. O ponto seguinte são as auditorias a requerer, quer ao Governo, quer ao Tribunal de Contas. Continuamos a aguardar a posição dos partidos.
O Partido Socialista enviou hoje por e-mail, mas era só para dizer que Vamos, a nossa sugestão para a auditoria IGF, feita pela IGF, é às políticas ativas de emprego e ao IFP.
E pelo Tribunal de Contas? Terá de ser acertado com restantes partidos da oposição. De qualquer modo, pedia, neste caso, sobretudo aos partidos da oposição, que formalizassem propostas para que nós pudéssemos tentar concluir na próxima semana, tentar, já temos as propostas da maioria.
Sr. Presidente, desde... eu só não consegui apanhar qual foi a auditoria.
Políticas ativas de emprego.
Políticas ativas
de emprego.
A quem?
À
IGF. A IGF, isto é ao Governo, não é? No caso, sim, será através da IGF, enquanto entidade de controle interno. Muito bem. Nós, neste momento, Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Peço desculpa, eu penso que ia referir que nós não teríamos quórum e eu ia pedir-lhe se era possível e se os outros grupos parlamentares concordassem que deixássemos o próximo ponto para a próxima reunião, porque posso eu, Sr. Deputado Michel Zoifert, estamos bastante atrasados para um compromisso.
Está adiadíssimo. Não, por mim podemos encerrar aqui os trabalhos.
É porque não temos quórum sequer.
Não, não, portanto... está encerrado, okay. Estão encerrados os trabalhos. Okay.